Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. A gente abre o programa falando de medidas provisórias. Editadas pelo governo, elas já começam a valer assim que são publicadas, mas precisam ser votadas pelo Congresso Nacional para virar lei. Um assunto que gerou muita polêmica relacionada a medidas provisórias foi a mudança de regras para a escolha dos reitores das universidades públicas. O governo baixou uma MP dando poderes ao ministro da Educação para escolher os reitores das federais. A regra até então era a votação para se eleger o reitor. Com a medida provisória, o ministro Abraham Weintraub teria o poder de designar os reitores de 16 universidades que têm eleições este ano. Isso gerou debate grande na sociedade e também dentro do Congresso. O presidente, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, chegou a devolver o texto ao Executivo, alegando que a medida era inconstitucional. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, classificou a MP de antidemocrática e intervencionista.
Não era possível outro encaminhamento por parte do senhor presidente do Congresso Nacional que não fosse acatar as questões de ordem apresentadas e devolver ao presidente da República. É uma medida dura, mas que deixa claro ao senhor presidente que as instituições funcionam e que nós não iremos retornar a tempos tão sombrios.
Até o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, apoiou a devolução.
Infelizmente, o ministro da Educação não obedeceu esse princípio e óbvio que havia já uma manifestação coletiva de praticamente todos os senadores. E aí, acertadamente, o presidente Davi devolveu para o ministério essa medida provisória.
Após essas discussões, o presidente da República editou uma nova MP, revogando a anterior. Para o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, o momento requer medidas conciliatórias e não as que causem confronto. Ele sugere a nomeação de reitores, no período excepcional da pandemia, a partir de uma lista tríplice do Conselho Superior de cada universidade, já que o processo habitual para a eleição ficou prejudicado neste momento.
Nesse sentido, seria ótimo se o Ministério da Educação tivesse à disposição de realizar uma consulta aos conselhos superiores de cada instituição federal de educação, solicitando uma lista tríplice, levando em consideração os aspectos de capacidade e o caráter técnico dos professores interessados. Assim, cada conselho indicaria uma lista com 3 nomes e o MEC faria a nomeação pelo período determinado. Desta forma, a autonomia universitária ficaria preservada, que é um fator extremamente relevante para as instituições de ensino superior no Brasil.
E seguimos falando de MPs. A mais recente regulamenta a abertura de contas de poupança social digital. Sem a cobrança de taxas de manutenção, o serviço pode ser usado para o pagamento de benefícios sociais durante a pandemia do coronavírus e para algumas hipóteses de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Podem ser depositados na conta benefícios sociais da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, menos as pensões e aposentadorias. Os usuários já cadastrados no banco, agente operador ou órgão público responsável pela poupança digital não precisam apresentar novos documentos para abrir a conta. O cliente pode fazer pelo menos uma transferência eletrônica por mês para outra conta bancária sem cobrança de tarifas. A poupança social digital também pode ser usada para o pagamento de boletos bancários e contas de instituições conveniadas, mas não dá direito a cartão físico ou cheques. Se você quer saber mais sobre a conta social digital, pode acessar o site do Senado e buscar notícias sobre esse tema, ou ler o texto da MP na íntegra, que também está disponível no portal do Senado. Já que estamos falando dos auxílios do governo nesses tempos de pandemia, tem um projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que torna permanente o auxílio emergencial de até R$ 600 que o governo está pagando para desempregados e autônomos. A renda básica seguiria os mesmos critérios quanto à renda já implementados pelo auxílio emergencial. Teria o direito a receber famílias com renda por pessoa menor que meio salário mínimo, que hoje está em R$ 1.045. Mas a renda básica é um pouco diferente dos critérios emergenciais em dois pontos principais. Aposentados e beneficiários do BPC, se estiverem vulneráveis, vão poder receber a renda básica. E para o cadastro, deve ser consultado o CadÚnico e não será permitida a autodeclaração. A ideia é que a renda básica substitua o atual Bolsa Família. A proposta de Eduardo Braga ainda altera regras de tributação para empresas, como criação de impostos sobre lucro e dividendos, de modo a promover maior distribuição de renda para a população mais pobre. Agora vamos falar de regras bancárias. Uma proposta apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, impede as instituições financeiras, públicas ou privadas, de estabelecer limites para que seus clientes usem recursos próprios depositados em conta corrente para fazer pagamentos ou quitação de débitos. Se o correntista tiver dinheiro na conta, ele não poderá ser impedido pelo banco de usar os recursos para fazer seus pagamentos. Plínio Valério considera a imposição de limites uma arbitrariedade das instituições financeiras.
Na pandemia, você quer de casa, pela internet, pagar a tua conta de luz? Não pode, porque excedeu o teu limite. Isso é uma arbitrariedade. Eu acho que tem que ser corrigido. E o projeto visa exatamente isso, acabar com mais um dos tantos abusos que os bancos praticam e fazem todos os dias e a gente acaba não fazendo nada.
E pode ser que tenhamos carros de pequeno porte movidos a diesel aqui no Brasil. Isso mesmo, a comercialização de carros a óleo diesel é proibida no país por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito e portarias do extinto Departamento Nacional de Combustíveis e do então Ministério da Indústria e do Comércio. Mas um projeto apresentado pelo senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, extingue essas normas e permite a comercialização e o uso desses veículos no país. Zequinha defende alternativas de combustível mais baratas para o consumidor brasileiro.
São essas resoluções, né, que terminam impedindo alguma coisa que se considera justo. O Brasil fabrica carro de passeio a diesel, mas não vende para o Brasil, vende para o exterior, exporta. Nós não temos direito de ter um carro de passeio com combustível mais barato, com motor melhor? Vamos acabar com essa brincadeira.
E para fechar o nosso projeto da semana de hoje, trago aqui sugestões legislativas, ou seja, ideias que vieram da sociedade e que foram propostas lá no site do Senado, pelo portal E-Cidadania. Essas ideias receberam mais de 20 mil apoios cada uma e agora serão analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Podem até virar projetos de lei. Uma delas destina recursos do Fundo Eleitoral para a saúde. Outra propõe isenção e devolução total das anuidades deste ano de 2020 para todas as profissões regulamentadas devido à pandemia. E a última institui o 14º salário emergencial aos aposentados durante o período de calamidade por conta da Covid-19. Entra lá no portal E-Cidadania, fique sabendo dos projetos dos senadores, dê a sua opinião, vote nas ideias apresentadas pelos cidadãos e apresente também alguma ideia de projeto. Participe das leis do país. Então é isso, o Projetos da Semana fica por aqui. A gente trouxe nessa edição mais projetos novos que entraram no Senado e vão ser analisados pelos senadores. Você pode ouvir o programa pela página da Rádio Senado na internet ou baixar o áudio e escutar quando quiser. O podcast está nas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.